No episódio anterior, um celular tocou no meio da apresentação da orquestra do Conservatório Nacional de Quito. A sorte do dono do telefone é que a orquestra tocava 4h33, do John Cage. Uma música, como você já sabe, que convida os sons que vêm de fora do palco a fazer parte dela. Naquele dia rolou uma espécie de mixagem em tempo real, como se o toque da Nokia tivesse sido sampleado para fazer parte da apresentação da orquestra. Esse mashup não deve ser nenhuma violação de direitos, já que o próprio toque da Nokia é um trecho da Grande Valsa, que o espanhol Francisco Tárrega compôs em 1902. Escuta aí. A Grande Valsa na versão da Nokia já interrompeu tantos concertos que hoje em dia ela já faz parte do repertório erudito. Ela já apareceu na reação dos músicos a um celular tocando numa apresentação de música de câmara na Itália. Na piada de um programa de TV sobre música clássica na Polônia. Ou no aviso, muito criativo, para todos desligarem os celulares antes da apresentação da Sinfônica Nacional do México. As orquestras sinfônicas odeiam tanto ser interrompidas que nem os aplausos escapam. A etiqueta na sala de concerto é não aplaudir entre os movimentos da sinfonia e deixar o aplauso só para o final do último, que geralmente é o quarto. Na prática, isso significa que você tem que ficar imóvel mesmo depois de escutar finais de movimentos que praticamente imploram por aplauso, como esse aqui da Sinfonia número 6 do Tchaikovsky. A história de proibir aplauso durante as apresentações nem é tão antiga assim na história da música clássica. Numa carta de 1778, Mozart escreve para o seu pai falando da estreia da Sinfonia número 31 em Paris. Ele explica que por ter começado o último movimento com poucos violinos tocando bem baixinho, o público também ficou em silêncio. Mais pra frente, quando toda a orquestra entrou tocando forte, O público foi ao delírio e nem esperou o movimento acabar para aplaudir.
Por causa do começo sutil, as pessoas ficaram quietas, como eu esperava. Aí, de repente, entraram todos os músicos tocando forte. Nessa hora, escutar e aplaudir virou uma coisa só. Eu fiquei tão feliz que assim que a sinfonia acabou, eu fui ao Palais Royal, comprei um sorvete, rezei o meu rosário, como tinha prometido, e fui para casa.
Durante o século XVIII e o começo do XIX na Europa, a música de concerto era muitas vezes uma desculpa para o pessoal se encontrar. Até mais ou menos essa época, era comum ir a concertos e ver gente comendo, bebendo e conversando durante a apresentação. Só que aí, aconteceu algo na música que mudou o jeito com que o público europeu se comportava nas salas de concerto. Não foi a Quinta Sinfonia de Beethoven especificamente. Foi o Romantismo, um período em que a música clássica se tornou maior e mais importante do que o contexto em volta dela. Na era romântica, a música de concerto deixou de ser um entretenimento, um pano de fundo para a interação social e passou a ser a expressão máxima do espírito humano e da arte, com A maiúsculo. Conforme a música ficava mais complexa e séria, os compositores ficavam mais megalomaníacos e detalhistas. A egotrip da música clássica teve seu auge no final do Romantismo, em 1910, quando Gustav Mahler estreou sua 8ª Sinfonia em Munique, com nada menos do que 1.028 músicos no palco. Um coral infantil com mais de 300 vozes, dois corais de adultos, uma orquestra de mais de 100 músicos e vários cantores. E ele comandava essa multidão com rédea curta. Mahler foi o Tim Maia do Romantismo.
Antes de mais nada, por favor, bota agudo no bumbo, meu filho. Alô.
Os ajustes de som que ele pedia não tinham fim, como lembra o Otto Klemperer, maestro assistente do Mahler, na estreia da 8ª.
Ele sempre queria mais clareza, mais som e mais contraste. Um dia, no ensaio, ele virou para mim e falou: se alguma coisa não estiver soando bem depois que eu morrer, você vai lá e muda.
A música daquela época era tão importante que qualquer ruído dentro da sala de concerto virava logo um desastre. Como se um pingo de tinta de parede caísse num quadro de um mestre da pintura. Para contornar as interrupções, Beethoven, tanto na Quinta quanto na Sexta Sinfonia, costurou os movimentos uns nos outros, para o público nem ter a chance de aplaudir. Já o Mendelssohn, na sua Terceira Sinfonia, foi mais direto. Escreveu na própria partitura que os movimentos deviam ser tocados sem pausa para evitar a interrupção. Schumann, outro que não suportava os sons do público durante as apresentações, uma vez disse:
meu sonho é fazer um concerto para os surdos e mudos, para todo mundo aprender como se comporta num concerto.
O Richard Wagner era mais um que não tolerava o barulho vindo da plateia. Durante a composição da ópera Parsifal, que levou só 25 anos para ficar pronta, Wagner fez que nem vários outros românticos, e emendou os movimentos para não dar tempo do público aplaudir. Só que dessa vez o tiro saiu pela culatra. A plateia respeitou tanto a ópera durante a estreia que não aplaudiu nem no final, quando a cortina baixou. Ninguém teve coragem de fazer um pio dentro da sala de concerto. Afinal, Wagner não estava para brincadeira. Para você ter ideia da importância do Wagner naquela época, um dos motivos do atraso para a estreia de Parsifal foi que ela aconteceu num teatro construído exclusivamente para tocar a música dele, por ordem do próprio rei Ludwig II da Bavária. A esposa do Wagner, a Cosima, escreveu no diário dela sobre o papelão que aconteceu na segunda apresentação de Parsifal.
Depois do primeiro ato, todos fizeram um silêncio de reverência, que teve um efeito agradável. Mas quando no final quem tentou aplaudir tomou bronca, a situação ficou vergonhosa.
Mas espera que a coisa fica mais ridícula ainda. Duas semanas depois, Wagner assistiu à própria ópera da plateia do teatro. Durante uma cena, logo depois do coro das Donzelas das Flores, ele não se aguentou.
Bravo!
Shhh, cala a boca.
Silêncio, tá maluco?
Ô, idiota.
Mesmo depois de tomar bronca do seu próprio público, Wagner voltou a assistir às apresentações da ópera várias vezes durante a temporada. Toda vez que dava vontade, ele gritava um bravo e mandavam ele calar a boca. Essa obsessão pelo silêncio, que estava no auge na música do final do século XIX, acabou migrando para os estúdios de gravação do século XX. Nessa época, empresas como a Victor, a Edison e a Columbia já vendiam música em formato de rolo ou disco para ser tocada nos gramofones e fonógrafos das casas de família na Europa e nos Estados Unidos. O tenor napolitano Enrico Caruso, que na primeira década daquele século já tinha vendido mais de 1 milhão de discos, foi a primeira estrela dessa nova fase da indústria musical. Aqui, Caruso canta uma ária da ópera Os Palhaços. Aos poucos, a gravação foi tomando espaço da apresentação ao vivo como símbolo da música ideal. E isso alterou totalmente a nossa forma de escutar. Antes da gravação, a música só existia no momento em que era tocada e só para quem estivesse ali, escutando na hora. Isso significa que, mesmo com todas as tentativas de isolar a música durante a apresentação, era impossível descolar os sons musicais da paisagem sonora do ambiente. Mas tudo isso mudou com a gravação. Ao recortar a paisagem na qual a música existe e transformar esse recorte num objeto, a gravação colocou a música numa moldura artificial, como se ela vivesse isolada dos outros sons do mundo. Para entender o que eu estou falando, a gente vai ouvir o disco mais vendido da história do jazz, O Kind of Blue, do Miles Davis. Se você colocar a segunda faixa desse disco para tocar, é isso que você vai ouvir. Mas essa é só a moldura que a gravação colocou em volta dos sons que a banda do Miles criou naquele dia. Se Freddie Freeloader tivesse sido feita antes do surgimento da gravação, o único jeito de escutar aquela versão seria estar lá no estúdio da Columbia em Nova York, no dia 2 de março de 59. Se você estivesse lá naquele dia, era isso que teria escutado.
Here we go. Ready? Number two.
Diferente do Beethoven e do Wagner, Miles não estava nem aí com o barulho durante as apresentações. O foco dele estava sempre na banda. Para ele, se ela tocasse do jeito certo, as pessoas escutariam.
Eu me comunico com a banda só pelo olhar. É por isso que eu dou as costas pro público. Eu não fico me preocupando com gente falando e enchendo o saco enquanto eu toco. Porque quando tá tudo soando bem, é a música quem vai falar com eles.
Mas o surgimento da gravação também trouxe problemas. Os primeiros suportes não gravavam mais de 2 ou 3 minutos de som, e as sinfonias da época podiam durar bem mais de 1 hora. Quem ganhou a queda de braço foi o mercado fonográfico, que já movimentava uma boa grana naquela época. Aos poucos, os compositores foram deixando de lado as sinfonias, que eram bem populares no século XIX, e passaram a explorar formatos menores. Se antigamente eles compunham para um rei ou uma corte que esperava obras grandiosas, depois do surgimento da gravação, eles passaram a compor para as gravadoras, que esperavam músicas curtas que coubessem nos discos e no bolso do público. Essa aqui é a Serenata em Lá, a primeira obra que o Stravinsky compôs depois de assinar com uma empresa americana de gramofones, a Brunswick. A serenata tem 4 movimentos e nenhum deles dura mais do que 3 minutos, que é a capacidade máxima de cada lado de um disco de 78 rotações, que era o padrão de gravação da época. Esse é o próprio Stravinsky tocando. No dia da gravação, ele entrou na sala do estúdio, se sentou na frente do piano, abriu a partitura, tocou a música até o fim, levantou e saiu da sala. Ele levou exatos 2 minutos e 31 segundos para tocar esse movimento, em algum dia de julho de 1934. Hoje, 86 anos depois, você está dentro daquela sala, escutando as mesmas notas que o Stravinsky, que morreu já faz 50 anos, tocou naquele piano que hoje talvez nem exista mais. Essas notas estão salvas para sempre. Mas hoje, ninguém pode escutar nenhuma nota tocada por Bach ou Mozart. Assim como ninguém pode escutar a voz de Jesus, Cleópatra ou Napoleão. Antes da gravação, mesmo as histórias mais cheias de som, como a da música, eram silenciosas. A gravação é a máquina do tempo que te levou, agora há pouco, para o exato instante em que o Enrico Caruso, o primeiro astro da era do fonograma, cantou a história de um palhaço traído que mata a própria mulher e seu amante e tem que esconder o desespero atrás da fantasia. Caruso cantou essa história 118 anos atrás, mas você ainda escuta o desespero do palhaço bem na sua frente. Essa capacidade de eternizar os sons na gravação foi o que fascinou os músicos da época, mas ela veio com um alto custo. Um microfone não escolhe o que vai captar. Durante a gravação, todos os sons que surgirem, inclusive aqueles odiados desde a época de Beethoven, vão ser captados e vão fazer parte da música para sempre. Um celular tocando durante um concerto, apesar de irritante, não dura mais que uns poucos segundos. Toda a vergonha do dono do celular, a distração dos músicos e o incômodo da plateia passam rápido. Mas quando um som não planejado aparece numa gravação, aí a história é outra. Nesse caso, ou os músicos param e jogam aquele take fora, ou o som vai entrar para a história daquela música. São esses sons não planejados, sons intrusos que invadiram a música e acabaram sendo eternizados na gravação, que a gente vai escutar no próximo episódio. Incluindo o dia em que o Mick Jagger não conseguiu ficar com a boca fechada e quase arruinou um clássico dos Rolling Stones. Ser Sonoro é feito por mim, Fernando Céspedes. A supervisão de som desse episódio é do Rafael Veríssimo. Em sersonoro.net você escuta os sons e as músicas desse episódio e assiste as versões do toque de celular da Nokia que invadiu a música clássica. Estão lá também, claro, os vídeos e textos que provam que tudo que eu falei aqui pode ser verdade. Até mais!